curso é Prática dos Procedimentos Clínicos. Vocês todos receberam uma historicidade que foi revista pela professora Giovanni, enviada pelo professor Adilson. E vamos imediatamente trabalhar alguns elementos do conteúdo dessa historicidade. Agora, durante os próximos momentos, tanto quanto é possível, nós vamos fazer a prática mais próxima, mais sincronizada do que ocorre no consultório. E que provavelmente aqui o professor Adilson vivenciou, e como ele está online, ele pode nos dar vários elementos a partir do estudo de uma historiografia. Bem, então, nas próximas três aulas nós vamos trabalhar isso. Aqui é a primeira aproximação. Observem que quando a pessoa chega ao nosso consultório, e o nosso consultório é o mundo, é a vida, é o hospital, é a sua escola, é a sua biblioteca, é a praça pública, é o passeio público, por onde vocês sabem. É usual que a pessoa nos traga uma queixa, nos traga um problema, a partir do qual nós faremos uma série de elaborações e aprofundamentos. Bem, esses primeiros momentos no qual a pessoa nos traz uma queixa, depois ela, às vezes essa queixa que parece tão grave, tão urgente, se dilui logo nos primeiros encontros. E prosseguindo então o nosso trabalho. Quando então nós fazemos esse acompanhamento, é essencial que o filósofo clínico, nesse acompanhamento da pessoa, tem aqueles elementos que vocês conhecem, vários de vocês atendem, no sentido de acolher, no sentido de acompanhar, no sentido de estar com a pessoa. Fundamental esses elementos todos. Procurem, na medida em que é possível, minorar os agendamentos iniciais. Isso nem sempre é fácil, sobretudo para vários de vocês que trabalham em clínicas, com outros colegas, há agendamentos por toda parte, não é? Você chega num lugar, tem uma pirâmide, tem um tercinho pendurado numa samambaia, tem às vezes uma mandala sobre a mesa. São símbolos que não constituem uma neutralidade. E lembrem, essa neutralidade a gente coloca entre aspas, né? Como ser totalmente neutro, se a minha própria presença diante do outro já é, em grande parte, um agendamento? Para muitas pessoas é. Então, a gente procura minimizar isso, uma vez que simplesmente erradicar isso é bastante improvável. Bom, vamos prosseguir aqui agora com a leitura da historicidade. À medida que eu vou lendo essa historicidade que os senhores têm aí, e que a professora Giovanni aprofundará com vocês já na próxima segunda-feira, eu vou fazendo vários comentários pertinentes à clínica. Bom, a pessoa está diante de vocês. Lá no Propedêutica, no livro básico da filosofia clínica, o que é dito para vocês? Que uma pessoa, ela não fala apenas pelo elemento historiográfico. Ela fala pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela respira, pela maneira como ela nos olha ou nos deixa de olhar, pela maneira como ela carrega seus pertences pessoais, pela sua integração conosco, com o mundo. Tudo isso é parte, às vezes, até mais importante do que aquilo que será dito. É? Por isso, esse estar com a pessoa é uma das artes da terapêutica, ok? E que, aliás, cadencia uma série de fenômenos. Lembrem que em vários momentos é dito a vocês: o filósofo clínico atende pessoas que, de certa maneira e em outros contextos, passariam por uma espécie de amigo. O professor Goya até colocou na obra nova dele esse encarte. Não quer dizer que eu só vou atender quem é meu amigo, mas eu vou atender quem, na caminhada existencial da vida, ocupa uma predisposição de amigo. E amigo não é quem tem uma interseção positiva conosco, não é cuja presença é agradável. Por isso vocês veem lá as modulações, interseção negativa, interseção confusa, os vários elementos. Bem, posto isso, você se coloca então diante e a pessoa começa a falar. O dia que eu nasci foi em 1974, num distrito da cidade de S, interior do estado de Y, da capital. Por volta das 6 da manhã, o parto foi no hospital. Eu tenho 5 irmãs, 3 irmãs, uma mais velha e 2 mais novas, e 2 irmãos, ambos mais velhos. Minha mãe era cabeleireira, cuidava dos 5 filhos. Meu irmão mais velho morou dos 7 aos 16 anos na casa do meu avô. Cozinhava para fora, lavava os uniformes do time de futebol local todo fim de semana, cuidava da horta e de um pouco da roça, tratava das galinhas, 1 ou 2 porcos, 1 ou 2 vacas. Tirava leite, participava quase sempre de alguma entidade da comunidade e outras coisas que não me lembro. Bem, temos várias pontuações iniciais importantes aqui. Olhem o trabalho do filósofo clínico que não aparece nessa narrativa da pessoa, mas que já está em ampla disseminação por vários aspectos existenciais. O que o filósofo clínico está fazendo com tudo isso? Esta pessoa está abrindo diante dele conteúdos que mostram a organização, como ela organizou. Quer dizer, ela organizou no sentido familiar, ela trouxe irmãos, ela coloca a base categorial, as interseções começam a surgir. Por onde ela começou a historicidade? Você pode começar uma sua historicidade dos dias de hoje e então recuar por retroações. Você pode começar a sua historicidade falando de um amanhã, colocando: olha, doutor, lá na minha família, sempre nós sonhamos com algo que agora em breve acontecerá. Veja, você colocou o futuro do pretérito, foi para o futuro, voltou então fazendo uma alusão ao passado. Essas organizações iniciais, esse por onde a pessoa acessa a historicidade dela, é um dos elementos que chamam a atenção do terapeuta, podem chamar, na eventualidade de não termos coisas que por vezes podem se destacar já no início da clínica. Ok? Então você acompanha. Ele, nessa enorme construção existencial que constitui a historicidade dele, onde ele esteve, com quem ele viveu, o que houve, o que se passou, tudo, ele prefere começar dessa forma, colocando onde ele nasceu, uma cidade de interior, os irmãos, os quantos ele tinha, o trabalho da mãe, esses elementos todos. É como ele organiza na estrutura de pensamento dele esses elementos. É por onde ele acessou essa historicidade. Vários que são terapeutas já viram muitas outras manifestações tão diferentes dessas em clínica, não é? Há pessoas que, por exemplo, elas acessam a historicidade delas por múltiplos canais, semióticos inclusive. Nos contam: olha, se minha avó estivesse aqui, ela lhe falaria tal coisa. Olha como começou completamente diferente a historicidade. Em boa parte dos casos, uma historicidade começa semelhante a essa, entre outras coisas, pelas bases categoriais, pela nossa formação social, por sermos criaturas que estão solidamente estruturadas em uma época, em um contexto, em uma forma de estar no mundo. Ok? Bem. À medida que a historicidade avança, observem como os tópicos começam a aparecer. Não é necessário que vocês se precipitem e pensem, puxa, já a história já está aí, ele já vai para 6, 7 anos e eu não tenho ainda o tópico 1, eu não sei como o mundo parece a ele, eu não sei quais são as emoções. Tenha calma, tenha calma. À medida que a historicidade dele avança, nós vamos acompanhando e esses tópicos vão se delineando. Alguns morrem pelo caminho, outros se duplicam, outros se associam com vários tópicos indistintamente. É assim que é a clínica. A um dado momento, vocês perceberão na historicidade que estamos tratando que vocês terão nitidamente o que se passa. E se eu parar e perguntar como é o tópico, como são as emoções dessa pessoa, provavelmente vocês terão um parecer de como é, de como ela surgiu, de como ela se associou, como ela se desenvolveu. Aí sim, vocês já poderão começar a pensar em procedimentos clínicos com essa pessoa. Vamos prosseguir. Ela foi praticamente a que nos criou. Está se referindo à mãe. Eu estou na linha 18. Era muito exigente, queria sempre as coisas do jeito dela, o que acabava em atrito comigo frequentemente, pois eu sempre queria fazer todas as coisas de forma diferente e não da forma que ela, a avó e a tetravó faziam. Mas eu considero muito a coragem e a bravura com que ela lutou para nos criar nas condições em que nos encontrávamos. Meu pai era sócio de uma madeireira, empresa de pequeno porte, e trabalhava bastante nessa empresa. Tinha um serviço mais perigoso, o de derrubar as árvores com a motosserra. Nunca se interessou muito em aprender a dirigir o carro, o trator ou o caminhão, e também acompanhava pouco a administração da empresa, confiando muito em seus sócios e seus amigos. Papai era meu herói e acho que até hoje continua sendo. Eu quase sempre o esperava em frente à casa, quando ele aparecia na esquina e eu corria para abraçá-lo. Sempre que chegava em casa, ele brincava com todos nós. Era uma honra ir buscar a toalha de banho, cueca, chinelo, etc., quando ele pedia. Eu me orgulho dele ter me batido só uma vez em toda a vida. Mas nós tínhamos mais medo dele do que da mãe que nos batia quase todos os dias. Aqui estamos na linha 36. Observem uma coisa, pessoal. A clínica é um exercício, entre outras coisas, de uma prudência e de uma observação muito pautada em alteridade. Temos exceções a isso, sim. Mas, de um modo geral, cuidem para não precipitar. Se esse rapaz nos coloca, olhe, com relação à minha mãe tinha isso, eu não acolhi as ideias dela, nem da que vinham da minha avó, da minha tetravó. Se você interrompe a narrativa nessa parte para, por exemplo, colocar um porquê, por que você discordava? Afinal, o fato dela copiar da avó não quer dizer que seja ultrapassado. Há coisas que têm 2.000 anos e não estão ultrapassadas. Esse diálogo, ele é destruidor da alteridade do outro. Nessa parte. Curiosamente, às vezes, esse mesmo diálogo é feito como um elemento submodal, mas aí com um propósito específico de quem já tem a historicidade da pessoa e sabe as relações aqui. Nessa parte, você lançar um elemento como este teria o que como fundamentação? Como defender uma abordagem que fizesse uma tal inserção nessa parte dos trabalhos? Dizer para a pessoa, mas por que você está colocando isso? Ou, e você já pensou que ela estava fazendo o melhor por você? Isso, do ponto de vista de uma clínica filosófica, é indefensável. Não há fundamento algum para colocações como estas. A pergunta, ela é feita na filosofia clínica, a argumentação derivada é feita em filosofia clínica, quando você constatou e tem os fundamentos que na historicidade da pessoa existe abertura epistemológica para isso, ou isso faz sentido à pessoa, ou é um mecanismo indexado ao que está sendo tratado. Aí sim. E isso serve para praticamente todo o resto de elementos submodais. Esses cuidados são fundamentais. Se vamos fazer algo que se chama filosofia na clínica, não sei como poderia ser diferente. Se eu já assumo as verdades, se eu já tenho os pareceres antes da pessoa se pronunciar, não sei como pode ser filosófico. Vai ser outra coisa, filosófico não vai ser. Não é? Na filosofia vamos aguardar esses pronunciamentos e vamos interagir com eles, sabendo que em grande parte nos tornaremos uma peça importante dessa engrenagem, às vezes não, ficaremos de fora, não é? E outras vezes haverá outras disposições. Tudo bem até aqui? Vocês querem colocar questões? Não? Ok, então vamos prosseguir. Ah, nós, irmãos, todos temos uma eterna gratidão do papel extraordinário que nossos pais desempenharam para nos criar, principalmente do grande esforço e sacrifício de nossa mãe, sempre persistente a nos empregar uma boa educação. Vejam, quando tratamos de elementos assim, no qual somente a pessoa fala, alguns colegas perguntam: professor, mas o filósofo clínico ele não falará nada? E olha, a Vivian está ali folheando a obra do professor Will Goya, Escuta o Silêncio. Nessa obra, o professor Goya nos mostra várias lições. Uma delas é que o meu silêncio muitas vezes fala. Enquanto eu ouço a pessoa, estou dizendo para ela: eu acolho você. Enquanto eu ouço a pessoa, estou dizendo a ela: eu respeito você. Eu estou caminhando com você. Estou procurando colocar meus conhecimentos, meus estudos, o que sei, a serviço de uma clínica. O meu ouvir fala muito e fala muito alto. Ah, esse registro sonoro que algumas pessoas dizem, mas o terapeuta tem que interferir com sua sonoridade e falar, e perguntar e questionar, isso não é uma regra. Por vezes, diferentemente dessa historiografia que estamos vendo, a pessoa pode nos pedir: doutor, eu fico perdido, eu preciso que o senhor fale comigo. Se ele está se referindo a falar verbalmente, ok, você pode dizer: então, por favor, continue. Você estava contando aqui, ó, que sua mãe fez um grande esforço e sacrifício e que vocês têm uma gratidão pela boa educação que ela lhe deu. Continue a partir daqui, por favor. É uma devolução tautológica. Não é? Você está tendo cuidado de não torcer a historicidade da pessoa, sabendo que muitas vezes a própria tautologia é um acréscimo. Há pessoas que elas não veem como um espelho esse tipo de elemento, e elas às vezes questionam o clínico, o que já nos dá as referências de para onde a clínica pode caminhar. Eu vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, alguns colegas que já viram aulas como esta, na qual nós trabalhamos historicidade diretamente, notam que em alguns casos, os comentários vão por outras estradas existenciais. Isso se deve sobretudo a um fato, de que cada historicidade é única. Cada historicidade é única. Então, às vezes você toma uma historicidade que apresenta variações, e eu tenho algumas muito interessantes, assim que exigem do filósofo clínico outros elementos. Por exemplo, casos de urgência. Nós vamos ver durante esse curso vários. Eu estou separando um encarte com esses momentos problemáticos da clínica para a gente trabalhar aqui, alguns muito dilemáticos. Bem, então aqui a historicidade prossegue, linha 43, página 2. Minha mãe conta que meu pai não quis acompanhá-la até o hospital, pois já era a terceira tentativa de eu nascer, e ele falou: Hoje, não, você não vai me fazer correr por nada. Eu acho isso engraçado, pois conheço o jeito do meu pai. É difícil de aplicar-lhe uma pegadinha, jeito desconfiado que só. A minha primeira lembrança, eu devia ter 1 ano e alguns meses, estava numa bacia ou banheira colocada ao chão. Minha mãe ou minha irmã, mais velha, estavam me dando banho na cozinha, perto do fogão a lenha. Eu tinha curiosidade de ver o que estava acontecendo lá fora, pelo vidro da janela. Eu lembro bem do vento balançando os galhos da laranjeira. Lembro também que alguém colocou a banheira ou a bacia em cima da pia, e aí eu pude ver melhor o que tinha lá fora. Outra lembrança da época, eu dormia numa cama menor, mas maior que um berço, no mesmo quarto dos meus pais, até uns 2 anos e meio a 3 anos. O colchão dessa caminha era de capim, mas não o achava desconfortável. Eu quero ilustrar vários itens importantes aqui. Olha, num outro curso que a gente fez sobre historicidade, foi mostrado aos colegas portas, janelas, caminhos que se abrem e que se fecham por toda a parte numa historicidade, como vocês viram no submódulo de visão da aula passada. Dependendo de por onde você acessa esses caminhos durante a historicidade da pessoa, você pode fazer uma clínica completamente inédita, sua, mas não da pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu dê predileção a elementos sensoriais. E ele coloca muitos elementos sensoriais aqui. Olha, vocês acabaram de ver aqui que lembro do vento na linha 52, 53. Lembro bem do vento balançando os galhos da laranjeira. Se você entrar por aí, essa pessoa provavelmente descortinará um mundo sensorial ou com muitos elementos sensoriais. Se você enraizar aí, se você der ênfase a esses elementos historiográficos, grandes terapeutas do século passado faziam isso, procurando ajudar pessoas, acabavam construindo elementos que não estavam lá, que não eram da pessoa, eram deles nestas pessoas. Se eu já parto de um a priori no qual o ser humano busca os prazeres sensoriais sensíveis, mas ele se perdeu da própria corporeidade e, portanto, se tornou um puro rácio. Se eu faço isso, o puro rácio, eu estou alienando a pessoa das suas bases historiográficas e construindo as minhas nelas. Se eu, por exemplo, começo a questionar elementos já apriorísticos, familiares. Exemplo, o menino sempre vai se identificar mais com a mãe, ou sempre terá uma predileção à menina pelo pai, ou coisas dessa natureza. Infelizmente, eu posso torcer a historicidade desta pessoa. Em grande medida, esse exercício de alteridade, que é uma autoridade do outro, de eu me abrir ao outro e deixar que o outro flua, é um dos antídotos a esse tipo de postura. E quebra muito do gesso de eu achar que sei o outro. O outro eu não sei. Nem mesmo às vezes ele se sabe. Esse processo é um processo de construção, é um processo de refazer, é um processo de acompanhar. Não há mais uma métrica, uma régua aqui. Okay? E à medida que nós vamos essa historicidade, veja, ele está trazendo os pais. Então nós já temos aqui as interseções de IPs com quem ele está estabelecendo. O lugar, nós temos o tópico sensorial cada vez mais robusto. Nós temos a ambientação do tópico 1, como o mundo parece, cada vez mais robusta, mas tudo isso pode mudar numa guinada. De repente entra um personagem, entra um contexto e muda tudo. E a partir daí, Você vai pensar, bom, a clínica será feita a partir disso que eu tenho ou a partir disso que agora começa e que é completamente diferente? Resposta, eu não sei. Para sabermos isso, nós temos que acompanhar esses movimentos e ao acompanhar esses movimentos, você verá. Às vezes a clínica dirá a respeito a um trecho da vida dele. Às vezes esse trecho pedirá o aporte dos outros que você deixou de fora. Terá que voltar. E há milhares de variações. Vamos adiante. Linha 62. Quando alguém fazia xixi na cama, nossa mãe nos colocava a secar no sol. Minhas irmãs contam que eu mordia os filhos das clientes da mãe quando brincava com eles, mas eu não tenho uma lembrança nítida dessas ocorrências. Eu gostava muito de brincar com carrinhos de carretel, fazíamos estradinhas na terra, rolar pneus, soltar dos morros, correr de pé descalço. Lembro que brincava de fazer casinha com minhas irmãs. Pegávamos pequenos galhos de árvores, colocávamos no chão, no formato de uma casa. Alguns objetos velhos serviam de móveis. Colhíamos flores para enfeitar. As frutas eram a comida. Tinha pai, tinha mãe, tinha filhos. Depois de que tudo estava pronto, eu não achava mais graça em brincar. E já bagunçava e acabava em briga com minhas irmãs. Observem como desde cedo os elementos submodais começam a aparecer. Ah, quando você está atento, plugado à pessoa, acompanhando com ela a vida dela, você vai notar que às vezes há procedimentos assim que se desenvolvem, que se desdobram, que a pessoa leva para a vida dela. Alguns, por exemplo, levam elementos assim para construir coisas mais tarde, para resolver problemas deles, dos outros. Às vezes surge daqui. Às vezes um procedimento deste morre pelo caminho. Não é motivo para eventualmente não tentarmos ver se eles ainda funcionam no momento de grande angústia da pessoa, de grande diversidade problemática para a vida dela, na qual ela não consegue andar. Às vezes, um procedimento clínico que ela utilizou há muito tempo ainda pode ser útil. Nós não sabemos. Por isso catalogamos, por isso nos interessamos, pesquisamos isso junto à pessoa. Ela mesma, no calor desses eventos, está fazendo muitas coisas. Alguns, quando contam suas historicidades, eles já estão usando submodos. Eles vão arrumando coisas, vão consertando coisas pelo caminho. Outros, quando contam suas historicidades, eles revisitam um material que eles consideram sagrado. Fechado, não há uma nova construção, não há uma nova perspectiva, tudo é como tal ficou naquele álbum velho. Outros fazem movimentos curiosos, curiosos, eles, por exemplo, enquanto fazem isso, eles apresentam justificativas, eles apresentam possibilidades e há inúmeras outras maneiras. Por isso, estejam próximos à pessoa que conta sua historicidade. Estejam com ela, ok? Estejam muito próximos à pessoa. Se você está muito próximo, você tem um aporte de uma série de elementos. Por exemplo, há pessoas que, de acordo com como elas fazem um elemento historiográfico e com que ele lida, há mudanças sutis de coloração na pele, você nota que muda a pele da pessoa. A respiração, você nota que às vezes muda. A postura dela na cadeira, o modo de sentar, maneira de falar, jeito de ser. Muitos desses elementos corroboram, denunciam, apoiam, afastam a historicidade. E é evidente que estou considerando que os senhores estão fazendo essas leituras via filosofia clínica, não é? Se uma pessoa está me falando uma historicidade, vai falar de alguém, começa a tossir, fecha os braços, começa a balançar a cabeça e nervosamente o pé, não quer dizer uma objeção à pessoa a qual ela se refere, pode ser em relação ao contexto, pode ser em relação ao fato de ela achar que não deve falar isso, Pode ser com relação a um segredo que essa pessoa lhe confidenciou e que ela não pode levar adiante. Portanto, não tomem medidas apressadas aqui. Acompanhem, acompanhem. Vão aprofundando, compreendendo e conhecendo a pessoa. Sabe, interpretações precipitadas aqui podem causar grandes danos existenciais. Cuidado, ok? Cuidado. A parte da historicidade que são muito sensíveis. Numa leitura como essa, nós não temos o ritmo. Alguns de vocês, o Robertinho, ele é um músico. O Rubens também é músico. O Walter também. Alguns de vocês dominam instrumentos. Vocês sabem que na música um dos grandes dilemas nossos é a partitura. Então a gente vai estudar música, a professora coloca a partitura diante de nós e diz: vamos lá, vamos tocar Beethoven, vamos tocar essa peça de Chopin, essa fuga de Bach. Puxa vida, mas aquilo são letras, não é? E claro que na partitura musical tem o ritmo, a gente sabe onde ele acelerou, onde ele parou, mas como exatamente ele fez, a gente não sabe. Aí está o que dá o signo, o que dá o significado aos grandes maestros que nós já tivemos, como Kubitschek aqui no Brasil, entre outros. Quer dizer, numa historicidade dessa que eu estou lendo, nós não temos as fluências, nós não temos as paradas. Nós não temos os olhos marejados, nós não temos uma série de elementos que presencialmente nós temos. Ok? Agora, para não parecer que estou privilegiando o aspecto presencial, muitas pessoas fazem uma clínica muito mais profunda e abrangente quando fazem por escrito. Eu atendo pessoas que querem fazer clínica por escrito. Então, lá no Skype dela, ela escreve, eu escrevo de volta. Outras preferem falado pelo WhatsApp, mas sem imagem. Ok? Fazemos pelo WhatsApp, sem imagem. Outras, só presencialmente. E me falam: quando o senhor passar aqui na minha cidade, eu faço clínica com o senhor. Pode ser a cada 6 meses, 1 ano, mas eu não quero a distância, não. São maneiras de ser, são modos de expressão. Não pensem que a proximidade ou a distância eletiva, eleita pela pessoa, fazem com que a clínica seja melhor ou pior. Alguns preferirão uma clínica próxima, olho no olho, porque é assim que elas conseguem se distanciar. Enquanto que, se tivessem que escrever, não saberiam onde se distanciar. É o caso, por exemplo, de gente como Clarice Lispector. Presencialmente, ela sabe como levar a clínica, por escrito, não. Ali ela se abre, se desvela. Então, o dado de semiose e como ele funciona é um recurso que temos que considerar no âmbito da clínica, tá? Vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que estamos vendo até aqui. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Lembrem, por favor, que quando vocês tratam de uma historicidade, por vezes a pessoa deixará de fora personagens que aparentemente são muito importantes. Então, às vezes numa historicidade dessa não aparece um pai, não é? A pessoa pode se referir só remotamente a uma figura de um pai, por exemplo, ou algo assim. Cuidem para não entrar já agendando e perguntando tal, ok? É interessante que você, pelo menos na primeira clínica, deixe que a pessoa discorra durante os 40, 50 minutos, então você faz um apanhado geral de algumas coisas, alguns pontos, mas não. Tenham cuidado, tá bom? Cada vez que a pessoa vai aprofundando a historicidade dela, os procedimentos clínicos começam a aparecer. Às vezes em pedaços, às vezes mais profundamente. Olhem aqui, ó. Na página 3, na linha. 90, na linha 70, vamos começar do que eu já para a linha 91, mas vamos seguir a cronologia historiográfica. Página 76, linha 76. Ocorreram as primeiras tentativas de relação sexual com umas vizinhas no paiol, onde se guardava milho, palha para o trato dos animais. Mas foi só uma tentativa. Essas histórias acabavam quando uma das minhas tias me flagrou na patente, junto com uma prima. Falou para a mãe e a história não acabou em pizza. Eu apanhei. Lembro do dia em que nasceu minha irmã mais nova. Nessa época, criou-se toda uma expectativa para a chegada dela e da mãe em casa. Lembro de um dia com meu pai e meu tio. Eu adorava ir com eles. Eles me levavam poucas vezes por causa da pouca idade. Meu pai gostava porque eu os acompanhava no meio do mato. Não precisavam me ajudar a andar. Bem, se eu perguntasse a vocês até aqui, onde enraizariam? A resposta é: olha, professor, tem milhares de coisas que podemos enraizar, mas por que enraizaríamos, não é? Ou qual o sentido? Ou qual o conteúdo? Não é? Uma vez que ele está discorrendo ao longo da vida por onde ele andou, o que ele fez, etc. e tal. Não há realmente algo que vocês devem ter cuidado, devem ter prudência. E vocês ouvirão muito na vida clínica de vocês relatos de pessoas que fizeram clínicas com terapeutas Y, W, Delta, e que o terapeuta disse tal coisa para a pessoa. E vocês ficaram olhando a historicidade pensando, mas de onde ele tirou isso? Não é? O que ele viu na sua historicidade para dizer tal coisa? Mas considerem que cada escola tem suas linhas, tem suas diretrizes, não é? Provavelmente, uma vez aqui no Instituto, um dos nossos alunos foi um terapeuta de uma escola que disse, deu um diagnóstico para ele e ainda perguntou: puxa, como é que o Lúcio não viu isso em você? E eu disse para ele: olha, tu diz para o teu terapeuta a seguinte coisa: como é que ele viu isso em você? São escolas diferentes, naturais, que tenhamos posturas diferentes e concepções diferentes. Não se trata de uma ser certa e de outra ser errada, vocês sabem disso. Comecei a pegar gosto de subir em árvores, para desespero de minha mãe. Eu tinha bastante fruteiras lá em casa, ameixa de inverno, caqui, laranja, bergamota, pêssego, uva, pera, um pé de maçã. Era uma festa. Eu tinha duas ameixeiras que eu mais gostava de subir. Uma era bastante fácil de subir, tinha muitos galhos, muitas frutas, nunca tinha sido podada. E não tinha outras árvores grandes perto que atrapalhassem o seu crescimento e distribuição dos galhos. A outra era bem difícil de subir, tinha um tronco de mais ou menos 6 metros de altura, com poucos locais para se agarrar. Quase ninguém conseguia subir nela, por isso sobravam as melhores ameixas maiores, mais doces, e também era a árvore que permitia fazer o melhor balanço com corda. Vejam que aquele tinha 5, 6 anos. Observem o nascimento e os desdobramentos de alguns procedimentos submodais. Se essa pessoa, ao longo da vida, conservou esse contato com ameixeiras, com a terra, com as árvores, com os animais, com essas coisas, se ela manteve isso ao longo da vida e desenvolveu, você já tem um procedimento clínico inteiro em direção às sensações para utilizar com essa pessoa. Se ela, durante a historicidade, traz elementos abstratos relacionados a isso, você já tem uma abertura imensa para percepcionar com essa pessoa. Se ela, para além disso, constrói elementos roteirizados, você já tem historiografia aqui para construir o submodo roteirizar com essa pessoa. E logo adiante eu vou mostrar isso nítido para vocês, como a gente faz, sabe? Bem cadenciado, bem didático, os elementos de marcação. Cada item que essa pessoa está colocando na historicidade dela abre um mundo. Em qualquer parte aqui que você entrar, você tem um mundo diante de você. Se você pedir para essa pessoa: me fale mais aqui, ó, sobre isso que você, 6 anos de idade, adorava subir nas árvores, como era isso? Vamos tratar disso. e a pessoa abre um mundo gigante que não tem fim, que você pode enraizar, enraizar, enraizar. E você terá uma clínica nesse sentido. Por vezes isso se torna tão relevante e profundo que o assunto último que a pessoa trazia morre. Outras vezes mascara o assunto último. Outras vezes se associa com ele e assim vai. Portanto, cuidado, ok? Quando vocês pegarem linhas, vertentes e tudo mais aqui na vida das pessoas. Eu costumo, alguns de vocês que fizeram estágio comigo, lembram que eu sempre pergunto quando um aluno faz um enraizamento, eu digo, o que levou você a fazer enraizamento aqui? Alguns dizem, nossa, professor, ele não disse aqui que estava com a priminha lá no paiol e tudo, isso é relevante. Foi a primeira tentativa sexual da pessoa, a primeira tentativa é tão importante. Eu digo, de onde você tirou isto? Ah, mas tem um psicoterapeuta que falou que isso é relevante, tal. Eu digo, esse psicoterapeuta está falando pela alma de todas as pessoas no mundo? Para alguns isso, não, isso é uma brincadeira. Para alguns isso nem brincadeira é nada. Para outros é importante. Mas não sou eu quem vou definir isso. Não pode ser, porque senão não seria filosofia, seria dogma. Um dogma que eu pego uma pessoa e digo para ela, olha, vou te dizer o que é importante para ti. Isso não tem cabimento, não tem fundamento em filosofia clínica. Portanto, cuidado. Quando forem fazer as movimentações, saibam fazer com método, com critério. E vocês já verão que é bem difícil, que nós erramos muito fazendo já com método e com critério. Se abandonarmos para fazermos conforme as intuições dos ventos, bom, aí vocês sabem o que acontece, né? Já viram muitos exemplos aí na história da humanidade. Lembro de um dia ter caído de um pé de caqui. Quebrei, cheguei correndo para subir bem rápido, pois era bem fácil subir. Logo peguei um galho seco que quebrou e desci de costas, batendo a cabeça numa pedra. Cortou e saiu sangue. Minha mãe já aproveitou para passar um sermão. Durante a narrativa, vocês pegarão vários elementos importantes, como a cadência, os contrastes, sobreposições, complementações e 10 bilhões de outras coisas que se tornam aos poucos relevantes. Por exemplo, às vezes uma pessoa que constrói a historicidade como esse rapaz usa por contrastes. Exemplo, eu gosto de subir em galhos, mas eu sempre procuro ver se eu não caio. A partir de uma experiência, ele pode ter universalizado e criou os contrastes para as experiências. Outras vezes, não. Outras vezes, a experiência ficou restrita a isto e não se esparrama para outras áreas da EP da pessoa. Ok? E assim, ad eternum ao infinito, as variações. Nessa época, passei a comer tijolos de argila, aqueles de 6 furos. Ficava bem escondido, com medo de alguém me flagrar, mas não tinha como enganar minha mãe por muito tempo. Ela tinha 1 milhão de coisas para fazer, mas estava sempre atenta. Com todos nós, irmãos, sabia o nosso movimento ou falta de movimento e logo chamava, com voz firme que se ouvia a quilômetros. Quando eu estava concentrado, comendo meus tijolinhos, levava cada susto. Voltando a falar dos nutritivos tijolinhos, não sei até hoje por que cargas d'água eu gostava tanto de comê-los. Lembro que não eram todos os tijolos que eram bons, mas alguns eram uma maravilha. O filósofo clínico pode rir quando a pessoa falar isso, ou ele tem que fazer cara de cartão postal? Pode rir, sim. Se a pessoa se magoar com você, encher os olhos d'água e dizer: O senhor acha minha história uma piada, doutor? Nós pedimos desculpas, recuamos. Não é? Não é o riso, não é nesse sentido. É pela colocação, por outras coisas. Não é? E outras vezes, ao falar isso e você com cara impávida, a pessoa te coloca elementos como: O senhor não achou engraçado, doutor? O senhor não pode rir na clínica? Então, já como não há muito uma medida exata e perfeita quanto a esses dispositivos, sejam humanos quanto à pessoa, ok? Coloquem-se como filósofos, de fato, nessa interseção. Alguns confundem essas minhas palavras com uma licença para fazer qualquer coisa, e isso não existe. Okay? A clínica tem critérios, tem parâmetros que vão dos aspectos sociais aos aspectos existenciais. E vocês sabem muito bem disso, não é? Alguns que acham que podemos fazer uma clínica de qualquer jeito, com todo o arrivismo do mundo, tentem, não há como fazer isso. Não há. Nós temos impedimentos semióticos, éticos, cognitivos, emocionais e muitos outros. A própria lei dos homens. Quer dizer, diante de tudo isso, fazemos uma clínica do que é possível fazer, né, na nossa época. No futuro, talvez possam fazer diferente. Hoje, temos uma circunscrição de fatores bastante nítida no consultório. Acham que o filósofo clínico poderia interromper aqui o rapaz e dizer para ele que crianças comem tijolos por conta de uma carência vitamínica e que, portanto, não? E se ele te disser, não tinha carência nenhuma, eu comia todas as coisas, era muito. Meu tio era médico e disse que eu era uma criança muito bem nutrida. Era gosto estético, viu, doutor? Eu gostava da cor do tijolo. E aí, como fica toda a sua interpretação e sabedoria profana e apressada diante do que é o outro? Por favor, tenham cuidado, ok? Às vezes, interpretações podem machucar muito e podem desviar completamente o âmbito da clínica. Tenham prudência quanto a isso. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que estamos vendo até aqui. Vamos então a essas considerações que as colegas colocaram, e elas já têm consultório, muito consultório, e se deparam com isso, frequentemente, ok? Assim como vários de vocês que já atendem também, provavelmente se deparam com essas situações. O que eu vou colocar, alguns que já acompanham minhas aulas aí já viram esses elementos, essas explicações, mas acho oportuno que a gente reforce isso. Há durante as primeiras consultas que temos com as pessoas que nos procuram, nós temos poucos dados historiográficos. Nós temos poucos dados da estrutura do pensamento da pessoa e também dos elementos submodais. Portanto, em toda essa primeira etapa, mais do que nunca, precisamos recorrer às bases categoriais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos lá em Cartagena, fazendo aquela imersão em prática dos procedimentos clínicos, quando um avião levando o time da Chapecoense caiu a 300 quilômetros de onde estávamos. E havia colegas de Chapecó, uma colega nossa imediatamente pegou o avião e retornou para prestar apoio, e vários colegas de Chapecó, naquela ocasião, fizeram contato imediatamente. Professor, estou indo agora para o estádio da Chapecoense, as famílias estão todas indo para lá. Sugestões sobre atendimento. E aí eu recordei esses colegas como fazemos nessas horas. Nós usamos as bases categoriais. O que dizer para uma pessoa numa cidade como Chapecó, que passou por uma tragédia daquela? Não é? Você pega os registros historiográficos, as bases categoriais. A pessoa chegou desesperada no estádio, pedindo informações, ela está com um crucifixo no peito. E ela fala, meu Deus do céu, que agora o que vai ser? Você usa a base categorial. O que é razoável numa sociedade daquela, naquele contexto, naquela época, para que se usa para tranquilizar uma pessoa? É uma atitude bastante remota, ela tem um alcance bastante limitado, porque imagina, não é, cada pessoa é de um jeito. Ainda assim, nós utilizamos isso não como a melhor medida, mas como uma medida que, ao mesmo tempo que tende a abrandar o que está ocorrendo, nos dá tempo de aprofundar conteúdos e compreender outras coisas para aí sim termos outra postura. Então, você está atendendo uma pessoa, é a segunda ou primeira consulta. Ela colocou panoramicamente as coisas e disse para você: por favor, me ajude. O que que o senhor tem para me dizer diante de tudo isso? Estou desesperado, como a colega acabou de nos dizer. O que fazemos? Use a base categorial. Essa pessoa disse para você que ela, por exemplo, é arquiteta, que trabalha ali numa firma grande, que tem um cargo de responsabilidade, lida com muitas pessoas, que é importante tal coisa, tal coisa, tal coisa. Utilize esses fragmentos numa composição submodal. Exemplo, você pode dizer para a pessoa: olhe, como você falou, é um momento difícil para você. Pelo que você colocou aqui no início da sua historicidade, você disse que há duas opções: ou sair imediatamente do emprego, ou tentar contemporizar as coisas enquanto você vê o que é possível fazer. Nós temos que ver isso, para ver o que é mais condizente e ver se há outras perspectivas, outras possibilidades. É importante, como você mesmo colocou lá no seu trabalho e na vida, são as palavras suas, que a gente tenha calma, que a gente tenha prudência para ver esses elementos, não é? Para a gente poder saber por onde vamos caminhar, de que maneira e tudo. Bem, você utilizou o melhor que você pôde nas bases categoriais. Só que saibam, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, isso pode não ser o suficiente. Ela pode dizer: olha, eu sinto muito, eu errei, eu não devia ter vindo aqui. Eu preciso de algo mais forte, eu preciso talvez de uma medicação controlada, eu preciso de alguém que me dê um choque realmente para que eu possa sair dessa letargia, porque eu estou afundando. Eu tenho medo até de me dar uma coisa, uma somatização. E a pessoa vai embora. Isso acontece. Outras vezes, no entanto, essa abordagem nas bases categoriais é suficiente para que a pessoa tenha paz, tenha prudência, e que possa ficar ali com você até que você ganhe o tempo suficiente para aprofundar esses elementos. Não é a melhor postura, viu, gente? Mas é a mais prudente, você usar as próprias bases categoriais da pessoa. Agora, se você vai tentar uma atitude lotérica, aí nós estamos diante do imponderável. Se você, por exemplo, acredita em Deus e acha que Deus é um produto de supermercado e vai vender Deus para a pessoa, vai falar de fé e você está diante de uma pessoa que não tem Deus, que ela é ateia, até acha graça de quem se aliena com isso, está fazendo. Ou se você pega uma atitude, uma argumentação derivada e diz para a pessoa: muito bem, diante do seu problema, qual seria o cenário ideal? Para onde você gostaria? Meu Deus do céu, isso é como perguntar para quem está no olho de um furacão, onde é o norte, onde é o leste. É muito improvável que a pessoa saiba. Aquilo que ela diz que é uma melhoria pode ser um desastre completo do que está se passando. Então, é óbvio que em situações como essa que os colegas colocaram, nós estamos diante de algo que já pegou fogo. Quer dizer, nós agora vamos tentar salvar vidas, vamos tentar salvar o que é possível, porque o quadro é trágico e é gravíssimo, né? E às vezes nem sabemos ao certo o que se passa de fato. Né? Há pessoas que, dado o desespero que vivem, elas torcem de tal maneira a informação que elas mesmas ficam apreensivas de para onde levar o entendimento do terapeuta, sabe? Isso acontece. Olhem, em alguns lugares do mundo, certas práticas são proibidas. Por exemplo, agora no Brasil, vocês sabem, é proibido você ter arma de fogo, mas alguns têm, ok? Alguns têm. Eventualmente tem um sujeito lá rondando a casa, o sujeito levanta e dá um tiro, tal, acaba se ferindo a bala. E isso aí ele vai ter que explicar depois lá no hospital que foi um ferimento à bala. Alguns não dizem. Não é? Alguns não, eu caí, eu me machuquei, eu raspei e tal. E às vezes tem um corpo estranho próximo a um canal importante e que precisa ser removido. Mas como ele disse que se arranhou, que caiu, às vezes o ambulatório está cheio, o médico faz uma sutura rápida, limpa aquilo e manda o cara embora, não é? Passa uma medicação e manda a pessoa embora e ela morre por conta da mentira que ela contou. Mas não é só isso. Às vezes o sujeito chegou em casa, está desempregado, bebeu, dá uma surra na mulher Ela dá entrada no ambulatório com um hematoma imenso no rosto. Caí, doutor. E o médico, claro que sabe, um plantonista sabe o que é um tapa, um soco, o que é uma queda de uma escada ou coisa dessa natureza. Então imaginem quando se trata de elementos da subjetividade diante de uma pessoa desesperada. Ela pode dizer coisas que duas ou três consultas depois ela nem conseguirá voltar, porque o que ela nos disse é de uma alucinação tal que ela mesma não tem como continuar conosco. Tudo isso a gente considera no âmbito da clínica, ok? No âmbito do consultório, entre inúmeras outras variáveis. Vamos prosseguir aqui. Acho que cheguei a comer uns 15 tijolos furados, ou 2 ou 3 anos de carreira, em 2 ou 3 anos de carreira, e mais uns 4 tijolos maciços. Meu primeiro dia de aula, aos 5 anos, primeira série, não existia pré-escolar. O colégio era estadual, só até a oitava série, e devia ter no máximo 200 alunos do povoado e das regiões vizinhas do interior. Fiquei com um pouco de medo, conhecia poucos colegas, queria ir na mesma sala da minha irmã mais velha. Depois que meu primo veio e disse que ele estava na mesma turma que eu, daí eu fui com ele. Minha mãe falou que o certo era só entrar com 6 anos na escola. Aí ela me colocou para ver se eu acompanhava a turma, mas eu não tive dificuldades. Acho que ela me colocou na escola porque estava dando muito trabalho em casa. Lembro do primeiro castigo, do início da segunda série. Fiquei ajoelhado diante de toda a turma, junto com um colega, porque estávamos bagunçando. Eu chorei. Quase nunca fazia a tarefa ou estávamos bagunçando. O tema de casa, nem tampouco tirava tempo para estudar em casa. Logo comecei a enfrentar o pequeno, mas persistente problema de chegar atrasado na aula, e isso se repete até hoje em outros compromissos. Observem as relações das coisas. Não é? A professora castigou, foi, e olha que castigo, não é? Que contundente castigo. Era uma outra época. E aí ele disse que a partir daí começou a se atrasar e que isso vem até hoje. Vejam, a maneira como a pessoa arruma explicações, suas justificativas, não necessariamente tem a ver com o que de fato é, tá? Quer dizer, às vezes você pensa, bom, então até hoje isso reverbera. O que quer dizer? Que a pessoa ainda hoje, como sabe que vai ser castigado, ou sabe que não vai ser bem atendido, então ela faz isso. Esse tipo de interpretação, olha, é um atentado contra os processos hermenêuticos, ok? É um antitratado de hermenêutica. Nós não sabemos se é isso. E ao enraizar, às vezes a própria pessoa pode chegar à consideração, não, não é nada disso que eu lhe contei. Eu achava que era por isso, que okay? Achava que era uma coisa óbvia. Ou ela pode confirmar. E aí depois nós vamos descobrir que não é assim ou que é assim. Mas tenhamos cuidados, temos as prudências aqui. Não vamos já tomar uma afirmação no decorrer da historicidade como um fato cabal, concreto, de que as coisas de fato são assim. Que essa pressa da clínica de desvelar coisas pode acarretar problemas. Ok? Quase nunca fazia tarefas, logo comecei a enfrentar a aula. No geral, acho que fui um aluno razoavelmente bem comportado. Eu nunca criei grandes problemas. Mas em casa era bem pior. Gostava de irritar minhas irmãs, chutar suas bonecas, provocá-las. Um dia pisei de propósito numa bisnaga de creme da minha irmã. Aquilo estourou, fez um ruído bastante forte. Sujou parede, cama, cobertor. Ela gritou. Minha mãe veio para dentro do quarto com a vara na mão. Quando chegou perto, vendo que não tinha outra saída, pulei a janela e fugi, rindo muito. A mãe começou a chamar para voltar, mas não aguentou e começou a rir também. Depois levei uma dura. Algumas acompanhar como uma pessoa faz seus procedimentos clínicos, como ela elabora seus dados submodais, como ela equaciona seus elementos, é uma das formas que temos de aprofundar o discurso existencial, de decodificar essas razões, esses motivos, essas questões. E é muito bonito, sabe? Você tem uma entrada no mundo, você o conhece. É como ir a um país, conhecer uma cultura, é como conhecer uma tradição, é como se abrir ao outro. Sabe, esse respeito, isso para a vida, no consultório aqui se esparrama para a vida, com os nossos amigos, com as pessoas que amamos, porque a clínica é muito didática nesse sentido, ela nos educa. Assim penso, aqueles que conseguem se educar pelo trabalho da clínica que fazem com os outros. Mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações. Bem, o colega estava colocando quando a pessoa então chora, quando ela não consegue falar e chora na narrativa dela. Ah, nós não sabemos do que se trata. Às vezes, esse chorar da pessoa é uma esteticidade bruta, ela está eliminando material de grande, às vezes, de grande toxicidade para então dar passagem à fala. Às vezes, esse chorar é a própria fala. É a maneira como ela está te contando o que ela quer te dizer ou o que ela pode te dizer. Outras vezes, o choro não tem a ver com o que ela quer te comunicar, também não é uma esteticidade, é uma reação orgânica, somática, de estresse, de tensão. Então, o mais indicado é acolher esse material que a pessoa está aí, a própria pessoa, e aguardar para ver os desdobramentos disso, ok? Há pessoas que choram muito, choram uma clínica inteira, praticamente, 40, 50 minutos, né? E fazem movimentos de silêncio. Algumas precisam aliar o choro a vômitos e outras coisas. Alguns gritam, quebram coisas, né? Às vezes a pessoa vem ao nosso consultório com pressões, com demandas existenciais muito graves, muito profundas, que tardaram muito a ter um encaminhamento, e ali elas encontram um canal, né? E nem sempre é de ordem, conforme uma época, uma cultura civilizada que se diz como a nossa, não é? E que de civilização tem tão pouco, civilizada tem tão pouco, porque muitas vezes é ela que fabrica questões como essa que a gente atende, né? Esses dramas, essas dores, esses medos. E a nossa sociedade às vezes joga com grandes dubiedades, não é? Ela às vezes, entre aspas, adoece pessoas, joga essas pessoas no nosso consultório e essa sociedade nos diz: aí, mecânico, conserta, conserta que eu tenho que botar em circulação de novo esse veículo, essa criatura, coisa. E nesse caso, nós terapeutas fazemos um papel péssimo, porque perpetuamos os dramas de uma sociedade que pretensamente teríamos que ajudar a arrumar. Não é fazendo isso que arrumaríamos, né? Então é muito importante que na filosofia clínica vocês cuidem. O sintoma é usualmente a máscara que aparece. Nós estamos muito interessados nas profundidades. Estamos muito interessados nessa fenomenologia, nesse estruturalismo que se abre. Não apenas em a pessoa chegou com uma enxaqueca, vamos resolvê-la. Não. Queremos entender o que está acontecendo. É uma sociedade que está fazendo isso. Eu devo tratar é a sociedade, não a pessoa. Ou é, não é a sociedade, é a pessoa que está utilizando a sociedade como um indexador. Não sabemos. Estamos interessados nisso, é nossa área. Agora, o filósofo clínico que simplesmente vai tratar sintomas, esse aí ele é conivente, está a favor de uma sociedade que muitas vezes destrói e arruína pessoas. Eu quero dar como exemplo o Brasil e a Venezuela. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Venezuela e pela nossa imprensa, não é? Que tem um olhar que não é, que nós já conhecemos bem como funciona. Então, estão pintando a Venezuela como um ditador terrível que está fazendo uma atrocidade desumana com todo mundo. Bem, se você atende uma pessoa da Venezuela, um estudante de 20 anos, que vem, chora, chora, chora e diz que está deprimido, olha, você vai simplesmente trabalhar. E se essa depressão é por conta do estado da sociedade civil, de uma verdadeira guerra civil que eles estão vivendo lá? E aqui no Brasil a mesma coisa. Uma pessoa que aqui no Brasil viva padecendo muito por conta de tudo isso que estamos vendo em Brasília, com os nossos políticos e tudo. Ora, eu vou tratar essa pessoa e jogá-la de novo nesse país que a adoeceu? Isso é o papel de um filósofo clínico? Acho que não. Se é filosofia clínica, não. Se é filosofia clínica, vamos descer as raízes disso. E essa pessoa, ao tomar contato com as raízes prováveis de onde estão, são oriundos, aí sim temos uma filosofia clínica. Algumas pessoas dirão: eu acho que eu tenho uma dimensão política, doutor. E a minha enxaqueca vai melhorar se eu começar lá na minha escola a conscientizar meus alunos, a conscientizar as famílias sobre aquilo que eu acho que está acontecendo. Bom, agora você então deu vazão às instâncias últimas deste ser vivo, okay? Para que ele caminhe e não tratar sintomas e mascarar, aliciar a existência para propósitos espúrios que muitas vezes ocorrem, nem sempre, mas às vezes ocorrem. Bem, vamos adiante? O pessoal que está aqui, que quiser toalete, que quiser bombom, um café quentinho, recém-passado, tá bom? Fiquem à vontade. Aliás, se pudesse me dar um cafezinho, eu aceito. Vamos lá. No geral, foi um aluno razoável, distante. Logo que fui para a escola, estou na página 4, na linha 143. Logo que eu fui para a escola, aprendi a jogar futebol, o que eu não fazia em casa. Foi paixão mesmo. Fiquei fissurado quando comecei a jogar junto com os meus amigos. No início era um dos piores jogadores, pois eles já jogavam há mais tempo e também eram um pouco mais velhos. Nos primeiros tempos, era com bola de meia, muito obrigada. Fui pegando gosto pelo jogo, era no intervalo, antes da aula, depois da aula. Bem, só eu sei quantas vezes apanhei da mãe por chegar em casa de noite, mas era difícil conter. Depois de uns 3 anos, estava entre os melhores da minha turma. Eu lembro de um dia que eu fui pescar com tarrafa, com meu pai e uns amigos dele. Ele me deixava em situações difíceis no meio do rio, com a correnteza forte para o meu tamanho, e eu não sabia nadar. Ficava um pouco com medo, mas enfrentava. Os amigos do meu pai falavam: "Cuidado que o rio vai te levar a espiar." E meu pai respondia todo orgulhoso: "Não vai não, esse guri tem raça." E aí eu me encorajava todo e também me achava no compromisso de não pedir ajuda. Mas quando a coisa era perigosa mesmo, meu pai ou alguém me ajudava a passar. Observem que esse rapaz nasceu em 74. Estamos diante de uma estrutura de pensamento que não é, para os nossos padrões de época, não é uma estrutura de pensamento que tem poucos recursos, né? Estamos lidando com uma pessoa que tem múltiplos recursos. Recursos que vão de elementos sensoriais, que vão de elementos de abstração, que vão da escola, com vida familiar. Para os padrões de época, temos uma estrutura de pensamento com inúmeros recursos submodais. Como ele vai desenvolver isso? Se isso vai se expandir, se isso vai definhar, se isso vai tomar uma raiz específica, é acompanhando a história da pessoa. Se eu tomasse apenas a infância de alguém como registro historiográfico suficiente para dizer quem é essa pessoa, e vocês sabem, inúmeros filósofos admitiam isso, né? Diziam: olha, você conhece uma pessoa até 5, 6 anos e você já sabe quem é o adulto. Eu discordo completamente de afirmações como essas. Muitas pessoas, o que foram na infância, nem remotamente são depois, nem como eco, nada. Há eventos que podem acontecer no caminho que fazem mudar tudo, tudo, inclusive apagar registros importantes. Então, diante disso, vamos acompanhar. Não é? Até aqui temos o quê? Uma estrutura de pensamento bastante rica para os nossos padrões de época, com inúmeros elementos submodais que vão do percepcionar a esquemas resolutivos, a argumentações derivadas, quer dizer, é bastante rica a estrutura que temos até aqui, que se anuncia. Como ela vai se desenvolver, não sabemos, a não ser que já tenham lido toda a historicidade, sim, né? Mas até aqui estamos vendo os elementos se formando, os prejuízos, os termos agendados, o que ficou, os raciocínios. Aos poucos vocês já vão ter fluência de como os tópicos conversam entre eles, quais submodos em tais épocas podem ser usados. Às vezes a pessoa surpreende vocês de vir aqui para resolver algo que ficou pendente lá na minha infância. E às vezes ao recuar, você encontra submodos que a pessoa utilizava na infância, prontos, puros. Você pode simplesmente adequar ao problema que a pessoa trouxe. Às vezes, né? Tudo isso temos que pesquisar numa bola de cristal. Muito bem, vamos a um exemplo bem concreto, bem singelo, sobre a utilização de procedimentos clínicos, ok? Há muitos aqui que eu poderia ilustrar para vocês. Vamos pegar aqui, ó, nessa página que eu acabei de ler. Vamos supor, isso na página 5, entre as linhas 155 e 163, tá? Vamos supor que essa pessoa um dia procure por você no consultório e diga que está passando por momentos difíceis, que precisa de ajuda para ultrapassar uma situação difícil, delicada, que pede perseverança, que pede uma alma aguerrida e tudo, mas que não está encontrando, está sendo muito delicado e que não sabe em que ponto do caminho deixou suas forças, deixou a sua perseverança e tudo. Bom, você, nesse caso específico, e diante do que temos até aqui, claro, vejam as limitações, tá? Estamos considerando só o que temos até aqui, muitas coisas ainda vêm, a historicidade e tal, mas com base no que temos, e se nada se modificar, etc., o que é improvável, você poderia, entre outras coisas, usar de uma retroação. Como se faz isso? Você recua até o ponto aqui onde ele diz, não sei onde eu deixei isso. E você recapitula com a pessoa, você diz, olha, você lembra de uma ocasião em que você recorreu, seu pai, os amigos, não é? E que diziam para o seu pai assim, olha, cuidado que o rio vai te levar a espiar. E teu pai respondia todo orgulhoso, não vai não, esse aqui o rio não leva. Sabe por que que não leva? Porque esse aqui tem raça. E aí, conforme o seu entendimento da historicidade dessa pessoa, da estrutura de pensamento, você enraiza aí. De seu pai tinha orgulho de você, ele confiava, e o que se passava? E aí descreve para você, e diz que não, de fato, e aí eu me sentia aguerrido, aí eu fazia questão de ter raça, sim, e de lutar e tudo. E aí, conforme que você decodificou da historicidade da pessoa, você vê como você vai fazer as ligações. Por exemplo, para alguns você pode colocar com por argumentação derivada e dizer, escuta, isso ainda hoje, você consegue ligar isso, trazer esses elementos de força para o que você vive hoje, isso é possível, é plausível? E a pessoa vai dizer, claro, doutor, algumas vezes nem precisa, viu? Só o fato de voltarmos lá e enraizarmos já criou o conectivo para os dias de hoje, para o problema que a pessoa está vivendo. Outras vezes você vai até lá, aprofunda aqueles elementos, faz a pessoa ter um percepcionar, um roteirizar sobre aquilo e então deixa que ela siga. Outras vezes você não pode fazer nada disso. Há pessoas que elas é que têm a alma de explorador. Então você só leva até a mina, só leva até o lugar. Você lembra de tal ocasião na sua vida, assim, 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 e deixa que a pessoa vai entrar Ela vai se servir do que ela necessita e vai sair e vai dizer: doutor, eu já tenho a força que eu precisava para lidar com isso. Por vezes é suficiente, por vezes isso pede um acompanhamento nosso, por vezes isso pede um ajuste, por vezes pede outras coisas, não é? E nem sempre o caminho será por aí. Por exemplo, se lá na historicidade dele, perto dos dias de hoje, ele diz: olha, o que passou, passou, bem ou mal acabou, eu não volto ao passado para me servir de nada. Então, é improvável que nós tenhamos êxito com uma retroação. Ainda que não são poucos os casos em que a pessoa diz isso, mas não raro ela vai lá e se serve daquilo que ela acabou de negar. Acontece. A alma humana é muito ampla. Ela tem muitos meandros, muitas vezes. Né? E por vezes vale a pena a gente pesquisar e aprofundar. Eu quis apenas ilustrar para vocês a possibilidade de um elemento, de um procedimento clínico. Imaginem, estamos só iniciando a historicidade dessa pessoa. Olhem então a imensidão do que podemos fazer aqui numa historicidade, dos caminhos, dos desdobramentos, não é? Das inúmeras coisas. Ele coloca: nessa época, quando chovia muito, a mãe liberava um dos quartos para nós brincarmos, junto com as minhas irmãs. A brincadeira preferida era da cabra cega e também era muito divertido. Subíamos nas camas, nas travessas, nas paredes da casa de madeira e em cima do roupeiro. Um dia, minha mãe trocou o roupeiro de madeira maciça por um novo de aglomerado. Mas no primeiro dia de brincadeira, quando subi em cima dele para pular na cama, o teto furou e eu caí dentro dele. Quebrou o cabideiro e fez uma lambança dentro daquele pobre móvel. A mãe chegou preocupada, se certificou de que tudo estava bem. Quando começamos todos a rir, ela me deu uma dura, hein? Também tive anemia nessa época. Foi com 6 anos. Eu lembro que os médicos achavam um pouco estranho eu ter anemia, pois estava sempre disposto, brincando, xaropeando alguém, o que era um pouco contrário aos sintomas da doença. Eu precisei de um doador de sangue da minha família e não encontramos ninguém que tivesse. Minha mãe saiu pela cidade em todos os estabelecimentos que encontrava aberto para ver se achava algum doador de sangue. Um pouco difícil de encontrar, mas ela conseguiu. Foi um rapaz de origem alemã que trabalhava numa loja de eletrodomésticos. Lembro que minha mãe sempre levava alguns doces em agradecimento a ele. Um dia ele saiu da loja, foi para outra cidade, nunca mais tivemos notícias dele. Iniciaram umas crises de dores intestinais muito fortes. A mãe me levou ao médico várias vezes, em curandeiro, benzedeiro, nada resolvia. As crises duravam cerca de 2 ou 3 dias. E as dores variavam muito em sua intensidade. Eu perdia muito peso. Essas crises duraram até os 15 anos, quando um médico resolveu fazer exame de ameba. Já tinha feito anteriormente. E se apresentou então esse verme microscópico que comia as paredes do intestino. Meu crescimento físico não transcorreu normalmente. Com 13 anos, pesava 31 quilos e media 1,41 m. Talvez por esse motivo, mas eu não me incomodava muito por ser menor que o restante da turma. Ficava um pouco chateado por não ter uma chance com as garotas da mesma idade. Até aqui nós vimos a infância, estamos acompanhando a infância dessa pessoa. Observem que durante a narrativa historiográfica, algumas pessoas elas vêm daqui, de hoje, para o que houve. Então, o olhar, a explicação, o entendimento é um entendimento de hoje para lá. Outras pessoas não. Elas vão até lá e explicam de lá as coisas. Como nós sabemos? Como sabemos de que ponto de vista, de que argumento historiográfico se passa a essa historicidade? Não é? De que maneira isso se constrói. A própria narrativa nos mostra isso. A própria narrativa. Quando, por exemplo, a pessoa ela na construção dela, o olhar dela é o olhar de lá, a vivência dela é a vivência de lá, os elementos são atualizados de lá. Quando é daqui para lá, logo surgem as pontuações. Pessoas, hoje eu entendo, naquela época a gente fazia dessa forma. Você constata que quem está contando a história é um narrador, alguém que viveu, compreendeu e está aqui. Agora, por favor, cuidem desse ponto de perspectiva historiográfico de quem conta a história. Primeiro que às vezes quem conta a história não é a própria pessoa, tá? Às vezes quem está contando a história da pessoa, a historicidade, é uma instituição, é uma crença, por exemplo, alguns depois dos 20 anos encontraram uma fé em determinada ser espiritual ou teoria espiritualista e aí contam sua história dali. Outros, a partir dos 20, 30 anos, tiveram o sistema nervoso como referência, é uma história sensorial do mundo da vida. São pessoas profundamente encarnadas nos contextos historiográficos, então elas contam a partir dali. Outras vezes há uma mescla. Às vezes quem está contando a história não é a pessoa, é a família dela. Olhem que coisa. A família que está contando a história, não é a pessoa. A pessoa empresta a voz, ela empresta o argumento. Quem conta, às vezes, é a família. Então, a perspectiva historiográfica, que por vezes muda, viu? Às vezes muda. Às vezes você tem a impressão de que quem está contando a historicidade da pessoa é um juiz e está pronto para sentenciá-la. Subitamente muda tudo e entra a perspectiva e o enfoque de um médico, e então de um sacerdote. Alguns migram por papéis existenciais, outros migram por estados internos subjetivos. Então, até uma determinada idade, é o coração quem conta a história, e a pessoa perdoa, e ela ama, e ela compreende, ela chora, e subitamente a razão vem e resgata. Alguns fazem isso, e é curioso. Porque às vezes a pessoa ela se pauta por um espírito de liberdade e de transcendência, e no entanto, do ponto de vista historiográfico, ela é uma renascentista. Ela conta a história dela todo o tempo pelo crivo da razão. Isso gera vários problemas e várias aproximações. Alguns não se sentem adequados com suas próprias historicidades. Algo não está bem e elas não sabem direito o que é. É um mal-estar quanto à própria narrativa. E aí o terapeuta começa a pensar, será que isso é por conta dos dados de semiose que a pessoa está usando? Será que isso é por conta de um outro elemento historiográfico? Será que está acontecendo um problema, uma situação anômala aqui? Tudo isso a gente pesquisa na historicidade para tentar compreender, para tentar discernir esses fatores que ocorrem, tá? Entre muitos outros. Agora, o filósofo clínico que vai a uma historicidade e negligencia tudo isso, ora, que historicidade ele está fazendo? Às vezes eu faço com pessoas que eu começo a clínica e digo, fulano, fulana, e aí o que está achando da situação do Brasil? Viu o que houve essa semana lá no Congresso, tal, e aí a pessoa vai para fora, e indo para fora ela leva todo mundo interior dela. Lá fora ela fala dela. Se eu for para dentro dela, ela esconde tudo isso e não fala mais nada. Fecha as trincheiras. Para outras pessoas não há mais esse dentro e fora. As coisas já estão diluídas, então tudo virou uma coisa só. Falar da cidade delas é falar da intimidade delas. Está tudo conectado. Para cada um é de um jeito. Para cada um tem um ponto de perspectiva, vários pontos às vezes. Página 6, linha 200. Um dia mijei nas calças, na sala de aula, porque a professora não me deixou ir ao banheiro. Eu tinha 8 anos. Outro dia, em uma festa da comunidade, uma das primeiras vezes que meu pai me deu dinheiro para ir à festa, eu fui comprar um refrigerante. No balcão de atendimento, o garçom pegou o dinheiro, veio até perto de mim e não me viu mais, ou não lembrava para quem era o refrigerante. Esperou um pouco, começou a tomar o refri E eu não falei nada para ele. Saí dali e comecei a chorar e ir para casa. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. A mãe percebeu que algo estava errado e mandou minha irmã atrás de mim. Eu não queria contar, até que minha mãe chegou, e daí falei para ela, e daí voltamos lá e falamos com ele. Ele riu e falou que não lembrava mais para quem era, viu que eu estava ali, mas não falava nada. Daí resolveu tomar o refri, porque tinha acalmado um pouco, e o movimento, e ele estava com sede. Era amigo da minha família, ele pediu desculpas e tudo mais, coitado. Ficou envergonhado. Outro ponto importante aqui para vocês. Uma pessoa, quando faz a historicidade dela, ela tem que editar o material, ok? Essa pessoa que nasceu em 74, ela não tem como nos contar ipsis literis tudo o que aconteceu dia a dia, minuto a minuto. Ela tem que editar esse material. A maneira como você edita a sua historicidade mostra muito do editor. Se você, por exemplo, coloca coisas que marcaram, ah, isso me marcou, doutor, eu vou lhe contar o que me marcou. Ou eu vou lhe contar o que eu aprendi, doutor. Ou eu vou lhe contar aquilo que me emocionou, o que eu amei, o que eu deixei de amar. Os critérios que o editor usa mostram muito a natureza da historiografia que teremos. No entanto, lembrem, às vezes uma pessoa que edita o material, ela não nos aproxima dela pela historicidade, ela nos afasta dela. Como ela mesma pode se afastar dela mesma, dependendo da maneira como ela editou esse material. Durante o processo historiográfico, por vezes é nossa atribuição arrumar essa historicidade de forma que ela se torne às vezes mais próxima, às vezes mais didática, às vezes mais condizente com a pessoa. Exemplo: há pessoas que são profundamente afetuosas e, no entanto, nos trazem uma historicidade que de afetividade tem quase nada. O que aconteceu? Não houve esses elementos? Ou ela, ao retratar sua historicidade por ter que editar o material e por ter lido alguma coisa sobre terapia, acha que é significativo trazer apenas onde há dor, onde há medo, onde há problema. Tá vendo? E aí estamos diante de um fator, de uma máscara que não traduz um rosto. Quando removemos essa máscara, não encontramos o rosto que lhe diz respeito. E pela máscara não reconhecemos esse rosto. Coisas assim ocorrem na clínica. Portanto, cuidem. Como sabemos essas inadequações? Nós sabemos essas inadequações não no primeiro momento, é muito improvável, a não ser quando determinados elementos denunciam que isso está acontecendo, como certos contrastes muito profundos, certos paradoxos, da pessoa dizer para você que ela é muito calma e tolerante. E aí você diz, vamos continuar mais 5 minutos, ou você se atrasou, e a pessoa explode com você. Né? E aí você diz, poxa, que lição de tolerância, né? De paciência, quer dizer, ela acabou de mostrar que aquilo que ela afirmou, a experiência nega. Claro que às vezes é um fato isolado, não é? Por isso a gente observa se é isso mesmo ou se há outras disposições. No entanto, afora isso, é pela continuidade da clínica. As semanas, os meses passando, às vezes anos passando. No início da filosofia clínica, eu fazia clínicas que, quando muito, chegavam a 6 meses. E olha lá, não é? Eu ia forte com procedimentos clínicos. Hoje não faço mais isso. Hoje tenho calma. Há clínicas que eu faço, pessoas que eu atendo há anos, mas aí a clínica às vezes é quinzenal, às vezes é mensal, às vezes bimestral, não há mais qualquer questão quanto ao tempo, não. Né? Isso aí já não é mais. Esses dias uma senhora me disse: doutor, sabe há quantos anos eu estou com o senhor? 6 anos. Eu digo: 6 anos já? Ela disse: é. Sabe quando? Só que eu faço clínica com ela uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Não é? E tá tudo bem. Não é? Ela não tem. As questões dela se traduzem de tal forma que isso é possível. Mas há pessoas que não. Pessoas que chegam e em questão de 3, 4 meses você tem que resolver as coisas. Vamos fazer um intervalo, 10 minutos, para toalete, cigarro, aqueles que ainda fumam, um refrigerante, e depois nós continuamos a nossa aula, tá? Que historicidade estamos nós fazendo? E o que está fazendo essa historicidade? Se nós adotarmos, por exemplo, uma perspectiva historiográfica a partir, por exemplo, de um romantismo alemão, ou mesmo de um pragmatismo, se nós partirmos de um pressuposto como saiu, por exemplo, Buber, que trabalhou a historicidade via Diltai, isso tornaria o nosso trabalho mais, menos legítimo, mais próximo, mais distante? Qual a perspectiva do filósofo clínico quando trabalha a historicidade? É um elemento analítico de linguagem? É um elemento logicista? É um elemento estrutural? Nós fazemos uma leitura textual, factual? A resposta a isso é o próprio trabalho que fazemos na clínica. E nesse sentido, eu não posso mais dizer o estudo filosófico clínico, historiográfico, será, por exemplo, pautado em Diltai, como fez Martin Buber. Não posso. Não posso porque isso inviabilizaria uma série de historiografias que não respondem a isso. Então, a resposta mais próxima, mas não a final sobre esse tema é a perspectiva filosófico-clínica. O que eu estou fazendo com a historicidade? É o que a historicidade faz com ela, na interseção que tem conosco, com a própria pessoa que a traz. Por vezes, essa historicidade será essencialmente pragmática, e por vezes, não. Por vezes, ela será profundamente analítico de linguagem, e por vezes, não. Por vezes ela mudará a identidade na sua própria construção. Imaginem. Imaginem se então eu já tomei um a priori no qual eu defini o que seria boa clínica. Não há como fazer clínica. Isso assim colocado pode parecer simples, mas vocês sabem, os que estão trabalhando em consultório, a dificuldade a que isso pode nos levar. Pode inclusive objetar a clínica. Certas mudanças durante a perspectiva. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos supor que você está atendendo uma pessoa que tenha inventado, durante a historicidade dela, uma série de elementos e justificativas, mas que, dado o adiantado da clínica, começou a ficar sem opções e acabou dizendo a você: doutor, não é nada disso, eu estou cansado, a questão é outra. E então ela muda de tal jeito a constituição historiográfica do que ela estava fazendo, que você fica na contingência de dizer à pessoa: olha, só tem um jeito agora. Para poder trabalhar isso que você está fazendo, dada a ruptura que você mesmo promoveu na sua historicidade, por conta do trabalho que fazemos aqui, preciso recomeçar a sua historicidade. E às vezes não há mais tempo para isso. Às vezes a vida já encaminhou essa pessoa para outros lugares, ela vai mudar de cidade, você já está se aposentando ou algo dessa natureza, e acabou. E a clínica não pôde prosseguir. Isso é apenas um dos exemplos, há muitos outros. Então, realmente é uma questão muito importante essa que o colega Rafael nos trouxe. Vamos adiante, ok? O gravador está ligado, vamos para a parte final da nossa aula de hoje. Então, essa pessoa continua dizendo que brincava de judô, brincava de derrubar, brincava de bola, brincava na escola. O quanto disso migrou, o quanto isso desenvolveu-se na história dela, o quanto ficou pelo caminho, respostas que só temos acompanhando o modo de ser dessa pessoa ao longo da vida. Vejam que quantos elementos nós temos no exame cuidadoso da historicidade de uma pessoa, não é? Mesmo com tantas limitações que temos, muitos horizontes ainda permanecem abertos. Na página 7, essa pessoa nos conta: eu lembro que um dia a gata pariu 5 gatinhos. Meu pai me intimou a matá-los, pois já tinha 2 gatos grandes lá em casa e já era demais. Eu falei para meu pai que iria matá-los. Saí todo cheio de coragem, coloquei-os no saco, mas ao chegar lá no mato, meu coração foi batendo mais forte. Eu ouvi o miado dos pobres bichinhos, mas como eu havia prometido, cumpri, bati-os numa pedra com tanta dó que cheguei a chorar. Até hoje não sei como conseguir fazer aquilo, mas me doeu muito ter aceitado fazer aquilo. Lembro que tive vontade de seguir a vocação de padre. Aqui essa pessoa já tem 9 para 10 anos. Eu tive uma formação católica, talvez influenciado pelo movimento existente na época. Eu gostava de acompanhar os cultos dominicais, gostava muito dos cantos e da via sacra, principalmente porque a via sacra era de noite e depois nós íamos brincar de esconde-esconde no colégio, que era do lado da igreja. Comecei a convidar mais meus amigos a irem lá em casa, geralmente para comer frutas. Minha mãe tinha receio quanto ao comportamento de alguns deles, mas permitia. Eu lembro que começamos a falar mais em mulher e suas partes íntimas nessa época, os primeiros contatos com revistas de mulheres nuas. Minha mãe era um tanto rígida quanto a este assunto. Falávamos bem longe dela. Sempre gostei de exercícios físicos. Continuava muito fominha por bola, cada vez mais. Aprendi a andar de bicicleta, arrumei a bicicleta velha dos meus irmãos, que mesmo sem freio e com pneus todos amarrados, com pedaços de borracha, nos trazia muitas alegrias. Depois de 5 meses sem freio, desmontei para entender como era o funcionamento do mesmo, e com um pedacinho de lata de azeite, consegui fazer com que o freio funcionasse. Foi uma vitória, pois todo mundo dizia que eu não conseguiria arrumá-lo, pois a peça estava muito desgastada. Lembro de um dia que briguei com a minha irmã mais nova. Ela me disse que era para ir buscar o machado, senão eu soltava o toco que tinha na mão no pé dela, e ela me disse que não ia, e que se tivesse coragem era para soltar o toco. Resultado, ela ficou com o pé inchado uma semana. Por hoje nós vamos parar o trabalho aqui, chegamos até a página 8 dessa historicidade. Algumas considerações para vocês. Fosse isso uma clínica e essa pessoa estivesse nos contando essa historicidade até essa idade dela e nós interrompêssemos aqui, vamos supor que ela nos perguntasse sobre determinada questão da vida dela, não é? Por exemplo, doutor, com essa infância que eu lhe falei, o senhor acha que eu tenho condições de resolver tais problemas na minha vida hoje? A nossa resposta seria: não, eu não sei, eu não sei. Vamos trabalhar, vamos aprofundar, vamos ver o que ocorre, não é? Vamos continuar pesquisando, desenvolvendo os temas. Agora, depois que vocês viram essa historicidade até aqui, uma pergunta que eu faço para vocês é: como é possível uma clínica nos nossos dias, hoje, 2017, agosto de 2017, como é possível uma clínica profunda, significativa, consistente, se abrirmos mão, por exemplo, deste passo da clínica filosófica que chamamos de historicidade? Já imaginaram? Uma pessoa chega até o consultório de vocês com uma questão qualquer e joga essa questão. Você vai trabalhar com base em quê? Vamos supor que você queira aprofundar esses elementos e diga para a pessoa: ah, me fale do assunto, tal, mas você não tem as bases referenciais. Você não tem a menor compreensão de profundidade do problema que ela está fazendo. Você vai trabalhar o quê? Além de opiniões baseadas em senso comum ou em logicismos imediatos, que às vezes até alimentam mais sintomas. Quer dizer, não há qualquer profundidade. É quase uma brincadeira com o ser humano. Como é possível? Mas eu digo isso hoje. Com aqueles que estiveram na semana de estudos viram que provavelmente no futuro próximo teremos recursos que hoje não dispomos. E aí, claro, a clínica evoluirá para outras bases, para outras questões melhores, mais profundas, sem todo esse empenho que fazemos hoje, que torna a clínica trabalhosa, mas também muito responsável, respeitosa, ética com o ser humano. Na próxima segunda-feira nós vamos continuar esse trabalho, tá bom? E já vamos ver mais procedimentos clínicos com base nessa historicidade. Vocês verão, à medida que caminhamos, eu vou mostrando vários procedimentos, como utilizar, diante dos problemas, das evoluções. O objetivo é que vocês deem fluência nos procedimentos clínicos, para que possam trabalhar nos seus consultórios, para que possam trabalhar, nas suas questões. Alguns colegas de outras áreas, que são médicos, psiquiatras, me perguntaram se, eventualmente, uma aula ou outra que seja do interesse deles, se nós poderíamos partilhar. Eu disse que consultaria o professor Adilson e a professora Gilvani, que idealizaram esse curso, se seria possível isso, né? Para que eles tenham uma ideia do que fazemos na nossa área, como uma abertura para compreensão e diálogo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações finais.